Continue com o Brasil Regional.
Brasil Regional tem o prazer de receber Sidney de Oliveira. Seja bem-vindo.
Obrigado pelo convite, Geraldo. É um prazer estar falando com vocês aqui, com todos os ouvintes do Brasil Regional.
Então, tem uma curiosidade aí, porque muita gente imagina que no Rio Grande do Sul, de onde você é, né? Numa localidade, como é que é? Cazuza Ferreira? É isso, né?
Isso, Cazuza Ferreira, um semidistrito de São Francisco de Paula, na região da Serra.
É, da Serra Gaúcha. Muitos imaginam que no Rio Grande do Sul não tem viola caipira, mas você mostra que tem também, né?
É uma questão que, na verdade, ela esteve lá já, né, assim, presente há muito tempo, antes mesmo do acordeão, a gaita, né? Mas ela acabou meio que, vamos dizer, retirada do âmbito musical devido à chegada justamente do acordeão, por causa que, como não tinha, né, uma questão de tecnologia, vamos dizer assim, sonora, né, de aparelhos para baile, o volume do acordeão ganhou um espaço muito grande e se encaixando muito bem com o violão, né? Então, os grupos de bailes acabaram deixando de lado um pouco a viola e aderindo ao acordeão. Mas a viola tem a sua presença muito forte na música gaúcha, né? Os próprios Ternos de Reis, conhecido aqui na região sudeste como Folia de Reis, lá no sul a gente tem os Ternos de Reis, que já traz esse diálogo com a viola também.
E sua mãe cantava num dos Ternos de Reis, né? Num dos grupos.
Minha mãe cantava em Ternos de Reis, né? Família, né? Meu pai tinha uma dupla com o meu tio, tocava também em festejos populares, os dois cantavam e tocavam violão. Tem uma criação musical, não profissional, mas de formação mesmo familiar aqui, com a música, né? De campo, assim, da roça.
Mas aí você logo se interessou pela viola caipira ou o violão foi o primeiro instrumento?
O primeiro instrumento que eu tive interesse foi a viola, mas como era difícil até de localizar, né, de encontrar um instrumento para comprar, isso já na época, início da década de 90, eu já estava em Caxias do Sul, então pela dificuldade eu comecei estudando violão com o intuito de tocar as músicas de viola. É, mas isso, a viola só fui comprar 9 anos depois, já em 99, e nesse período eu estudei violão com meu irmão, que também toca violão. Né?
Como é o nome dos seus familiares? Da sua mãe, seu irmão e seus...
Minha mãe se chama Edeciana, meu pai é Volni, meu irmão que toca violão é Gilmei, e meu outro irmão mais velho chama Gildo, também fiz aula com ele de teoria musical numa escola que ele estudava, então todo mundo estava meio ligado com a música, né? O descobrimento com a viola se deu com amor, quando eu assisti a novela Pantanal, né? E aí surge o Almir Sater, né, tocando viola, então aquilo ali despertou muito, assim, foi aquele primeiro contato, apesar de que meu irmão, meu pai escutavam já muito o João Carreiro, o Tonico Tinoco, né? Mas o despertar mesmo veio ao visualizar o Almir Sater tocando viola com um outro estilo, né? Isso chamou muita atenção.
Era essa a pergunta que eu queria mesmo te fazer e você acabou respondendo justamente para ver qual que foi o start, né? O momento que... E aí você pensou assim, ah, vou ter que ir para um centro onde a viola é mais tocada ou executada, não sei. Você foi para Ribeirão Preto, não sei se foi exatamente por esse motivo.
Então, na verdade, não teve uma questão assim de preocupação em ter que locomover, né, trocar de estado, cidade. Deu mais devido a um prêmio que eu concorri em 2014, um prêmio de composição a nível nacional de música instrumental de viola, o prêmio Singenta. E esse prêmio eu ganhei, fiquei em primeiro lugar. E depois fiquei sabendo que em Ribeirão Preto, na Universidade de São Paulo, ia ter a primeira turma de bacharelado nesse instrumento. Então foi quando eu mudei. Né? Mas tudo isso se deu devido ao prêmio que eu ganhei, porque eu não tinha condições de mudar, e, né, porque o prêmio teve um valor em dinheiro assim, muito bom. Foi com esse dinheiro que eu consegui comprar minha primeira viola de luthier, assim, de um luthier renomado, né, que é o Virgílio de Lima, de Minas Gerais. Depois eu fui para Ribeirão Preto em 2005. Foi com a intenção de cursar a faculdade de música. Não foi nem uma questão de, eu vou para uma região que tem um campo maior, uma cultura maior da viola caipira. Não teve essa preocupação assim, de imediato.
Aham, e você também ganhou um outro prêmio, que foi o prêmio Funarte, né?
Prêmio Funarte. Esse foi um prêmio que também tem um grande marco, né, na minha trajetória, que era de gravação de música instrumental, popular também, né? E eu fui um dos contemplados nesse prêmio, onde foi que eu gravei o meu primeiro CD instrumental, né, intitulado Prólogo. Compus as músicas, os arranjos, consegui, por causa desse prêmio de fomento, convidar vários músicos renomados também a fazerem parte, né? Foi um prêmio muito importante para mim, Funarte.
Vamos ouvir um pouquinho de música, então, Sidney?
Vamos ouvir.
O que você sugere para os nossos ouvintes?
Bom, do primeiro CD, eu acho que uma música que traz, assim, até as origens, né, da questão musical gaúcha. Acho que Dez Cordas e um Chamamé, para mim, é uma música muito importante.
E traz convidados importantes também, né?
Isso, né? Tem Renato Borghetti, esse grande acordeonista, né? Conhecido, né, no exterior, grande músico, importante para a música instrumental, né? Foi um músico que conseguiu, na época que a vendagem de discos tinha uma relevância muito alta, né? Diferente de hoje, que tem plataformas de stream, o Renato Borghetti foi, com o seu CD instrumental, conseguiu alcançar disco de ouro, né? Algo assim muito difícil para uma música instrumental. E além do Renato Borghetti, também teve o grande saudoso, né? Infelizmente já nos deixou, que é o Papete, um grande percussionista. Rodrigo Satter, irmão do Almir Satter. O Toninho Porto, que tocava na época com o Almir Satter também. Então, né, eu trouxe para essa música, por ser uma música importante para mim, grandes nomes também para fazerem parte, né? E trazerem suas musicalidades.
E a outra?
A outra chama Na Direção dos Trilhos, que é uma música que eu compus no meu segundo trabalho, que é Utopia, que foi composta em dois períodos, a metade das músicas aqui no Brasil e a outra metade quando eu estava estudando na Alemanha. O impacto de ter muitos trens, metrô, né, bondes lá, eu acabei compondo essa música pela questão da quantidade de trilhos que você se move pela cidade toda, né? Ela se chama Na Direção dos Trilhos.
Inclusive tem uma partezinha inicial lá que é como se fosse um...
Eu gravei, né? Eu estou no trem e escuto em alemão a mensagem, né, que está chegando na estação e as outras conexões.
Tá certo. Vamos ouvir então.
Bahn Linie 55 und zum Regional- und Fernverkehr.
Brasil Regional está recebendo o Sidney de Oliveira, que acabou de sugerir duas músicas, 10 cordas e um chamamé, e na direção dos trilhos. O chamamé é um ritmo bem característico aí da fronteira gaúcha, na portenha ali do Uruguai com a Argentina, né?
É, o chamamé ele tem uma transita muito bem aqui com a região sul, né? Tem a sua origem na província de Corrientes, né, ali no nordeste da Argentina, e devido a sua fronteira e uma ligação muito forte com a própria cultura tradicional musical, ele é tocado em diversas regiões, né, Argentina, Uruguai, Paraguai, Rio Grande do Sul, também Mato Grosso, né, porque faz uma divisa, tem um lado ali da divisa também, tocado, né, nesses ritmos andinos. Ritmo muito forte, um ritmo feliz, né, para dançar nos bailes, é muito gostoso. E a sotaque, o swing, né, a rítmica muito, muito rica, né, é um ritmo que eu gosto muito. Dentro dos outros ritmos, são dois que destacam bastante, que é o chamamé e a chacareira, que toca bastante no Rio Grande do Sul, né?
Agora você tem duas outras facetas que eu queria destacar aqui. Uma que é filosofia, né? Você é formado em filosofia, é filósofo. E outra também que você está preparando, ou não sei, acho que já está quase em lançamento, que é um livro, Requiem, o Arquétipo e a Transfiguração do Caipira.
Isso, é. Eu tenho formação em filosofia e música também, né? Na área da filosofia, eu trabalho muito com pesquisa de filosofia da música, tanto o mestrado quanto o doutorado foram nessas áreas, e devido ao ter o instrumento, né, a viola como principal instrumento, também tem a pesquisa na cultura popular e cultura do caipira, né? O violeiro, né? E esse livro, que está agora em fase de pré-lançamento e pré-venda pela editora Flora Amorosa, da Revista do Choro, que é onde é possível acessar o podcast falando mais sobre o livro lá, e também a compra é pela Revista do Choro, foi também contemplado num prêmio, né, o Prêmio Marcos Pereira de Pesquisa de Música Brasileira. E é uma pesquisa que eu trago a filosofia, em específico mais a filosofia da cultura, para dialogar sobre a cultura caipira, o universo caipira, que é muito rico, falando sobre a essência, dialetos, né, a questão da indústria do mercado como uma transfiguração do caipira para a cidade, o estereótipo que foi construído em cima do próprio mercado, com uma cooptação dessa cultura. Então, eu dialogo bastante sobre essa temática, fundamentando toda a teoria por trás, a partir da filosofia, que eu acho que seria algo mais plausível para tentar desconstruir algumas representações, né, de falas que se sustentam, mas que não fundamentam numa ciência, numa teoria de fato, né? Não só por uma representação de diálogos e discursos, né, que vem se propagando já de muito tempo, né? Trago, por exemplo, também as obras do grande Almeida Júnior. Ele tem algumas obras que ele trabalha a cultura do caipira, né? Caipira Pitando Fumo, por exemplo, violeiro. É muito interessante essas obras, e eu trago como fundamentação também de uma teoria a partir das artes plásticas.
E o caipira, ele é originário de quando? Qual é o período que surgiu o caipira no Brasil?
Então, essa questão que eu trago, né, eu acho que é interessante abordar, porque eu trago para fundamentar isso um grande, né, historiador, que é o Couto de Magalhães, onde, diferente do que a gente vê em algumas publicações, da década de 50 até hoje ainda se mantém isso, é a tese do Antônio Cândido, que é o parceiro do Rio Bonito, onde ele estipula uma região. Aqui a região sudeste, que pega parte um pouco do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas, São Paulo, norte do Paraná, ele separa isso como uma região, digamos, caipira. E eu discordo, porque o caipira não está dentro de uma região específica territorial, mas sim a sua cultura. E o Magalhães, ele vai trazer exatamente isso. Esse termo caipira, ele vai trazer que ele está em diversos lugares. Então, a diferença é que o vocábulo, ele não consegue trazer o que é de fato a essência desse sujeito. Então, você vai ter, por exemplo, nós falamos o gaúcho, o campeiro, ele é um caipira. Porém, a gente não utiliza no Rio Grande do Sul o caipira. O nordestino lá tem o sertanejo, mas ele também é um caipira dentro de sua essência. O nortista, assim como diversas outras regiões, o que tem que pensar como caipira é a sua essência no seu cotidiano, no trabalho do campo. Uhum. Realmente, o caipira, ele não é detentor de terras, por exemplo. Ele trabalha pela sua subsistência, né? Ele planta para si, não para vender ou arrendar terra. Isso são alguns tópicos que eu trago discordando de muitas pesquisas, né? Por isso trazer a filosofia para fundamentar de forma sociológica também essa questão, né? Uma questão de diferenciar a classe social do caipira, né? Ou a classe social do que se subentende de caipira ou de, por exemplo, se fosse pensar no território, né? Muitos colocam que vivo numa região típica caipira, por exemplo, né? Vamos ver a região do Ribeirão Preto. Pessoas da elite, classe média alta, se dizendo caipira, o que é uma contradição, arrendando terras para cana, né, porque faz isso se considera um caipira. Então, é um paradoxo, não tem como você aproximar o caipira de alguém que é detentor de não sei quantos mil hectares de terra, sendo que o caipira ele trabalha por subsistência. Né? Então, tendo isso como essência desse, vamos colocar, desse termo, você consegue entender qual que é a cultura, o seu cotidiano, fazer e outra coisa, pensando daí em caipira violeiro, é pegar essa forma de trabalho diária e transformar isso em obra de arte, transformar isso em música, cantando a força do trabalho. Tem vários tópicos que eu trago no livro para tentar desconstruir esse termo, esse vocábulo desenvolvido a partir da década de 40 e 50 e sustentado até hoje em pesquisas atuais acadêmicas também, né? É uma refutação fundamentada a partir da filosofia que acho que gera uma discussão interessante.
Muito bem, curioso para ler esse livro aí e ter acesso a ele. E eu te agradeço demais a participação aqui no Brasil Regional, Sidney de Oliveira, e parabéns pelo teu trabalho.
Eu que agradeço o convite, o espaço, a oportunidade, Beraldo. Agradeço demais, muito agradecido. Deixo um abraço aí para todos os ouvintes, Brasil Regional, e agradeço também ao espaço da Rádio Senado. Muito obrigado.
Você está com Brasil Regional.